Você está ouvindo Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer. Esse podcast é um oferecimento de Missão Alto Padrão e Luxo.
Você está a um passo da alta performance na venda de lançamentos imobiliários. Descubra as estratégias que transformarão seus resultados no novo treinamento Gestão de Vendas Lançamentos da Cúpula, em parceria exclusiva com Sérgio Langer. Aprenda diretamente com os líderes dos maiores lançamentos imobiliários do Brasil e leve suas vendas a um novo patamar. Veja mais informações e inscreva-se agora através do site www.gestaodevendaslançamentos.com.br. As vagas são limitadas.
Salve, salve! Esse é o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje tenho o prazer de receber Cláudio Bidarra, corretor de imóveis.
Você que é corretor de imóveis, venha trabalhar em uma das houses Plano e Plano. Temos profissionais experientes e reconhecidos no mercado para te orientar e ajudar a desenvolver a sua performance. Os melhores programas e campanhas de incentivo, o cashback e o faixa preta. Venha prosperar na Plano. Faça parte da família Plano e Plano. Acesse www.vempramesapodcast.com.br/plano.
Bidarra, seja muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa.
Obrigado. Já venho acompanhando seu podcast faz um tempo. Se eu não me engano, final de 2021 eu comecei a ver os episódios. Acho que você gravava num bar ainda, na parte de cima.
Sim, sim.
Tinha uma mesa de sinuca.
Era, né? Uma mesa de sinuca.
E eu comecei a acompanhar desde lá. Parabéns, é muito bacana esse trabalho que você faz. Quem é do ramo sabe que isso aqui não é um negócio que dá dinheiro, né? Ou ele começa a dar depois de muito tempo com patrocínio, mas é algo que tem mais a ver com propósito, com entrega, com transbordo, né? Então, quem faz isso automaticamente está construindo um tijolinho lá no céu, né?
Legal, muito bom. Antes da gente continuar, pedir para você que está nos assistindo no YouTube, deixar o seu like, seguir nosso canal, deixar o seu comentário. O que você achou? O que você achou do Bidarra?
Uhum.
Se você já conhece o Bidarra, se você já fez plantão com o Bidarra, se você já cruzou com o Bidarra num stand aí.
Ah, deve ter cruzado.
Por São Paulo.
Que horror.
Então deixa seu comentário. E você que está no Spotify também, toda semana um episódio novo. Siga a gente no Spotify para receber as atualizações. E deixar um abraço para o pessoal da Plano e Plano. Toda a galera lá do Everton Costa. E falar para o corretor de imóveis que está procurando uma house. A Plano e Plano tem várias opções de house para estilos diferentes de corretores. E o famoso cashback, faixa preta, vários faixa programas preta. De incentivo lá dentro da Plano. Então você, corretor de imóveis, vou deixar aqui o link nos comentários para você entrar em contato e conhecer mais a proposta da Plano e Plano. E Bidarra, você estava me contando aqui em off, você começou a sua carreira na...
Eu comecei na Icon.
Na Icon.
É.
Icon, para quem é de fora de São Paulo, Icon é uma construtora de São Paulo.
De São Paulo.
Atua na cidade de São Paulo.
É a maior construtora de São Paulo, é a maior empresa de incorporadora de capital fechado, né? De São Paulo, de um dono só, não está na bolsa. Então, mas eu peguei a Icon num tempo que ela lançava 5, 6 produtos no ano. Hoje ela lança 15, 18, né? Mas aprendi muito lá.
Você entrou lá em que ano?
2018.
2018.
Entrei lá.
Você fazia o que antes?
Cara, eu tinha padaria. Eu sou português, né? Pra quem não sabe, né? Eu nasci em Portugal e vim com 6 meses.
Ah, você nasceu português? Português de...
Português mesmo. Não é português do Paraguai. E eu nasci e vim muito pequeno pra cá, né? Eu vim com 6 meses e aí minha nacionalidade ficou, de fato, português. Eu tenho o RNE, né? E aí eu tinha padaria, meu pai tem padaria até hoje, tem 2 padarias, enfim, minha família sempre foi de padaria. Mas eu não, eu trabalhava, gostava, tive em alguns momentos ápices de sucesso, mas não era aquela coisa que eu amava, sabe? Tipo, como é hoje, como seu corretor. Então eu quebrei como empresário, tinha uma padaria, um hortifruti vendendo muito bem, e aí as coisas começaram a ficar ruim, enfim. Aí eu quebrei, fiquei com 1 milhão de dívida na praça. Foi muito difícil e foi meio que um caminho de Deus, sabe? Na verdade, numa conversa minha com Deus, eu escutei que eu ia ser corretor de imóveis. E aí comecei, sem saber nada, mandei um currículo para um monte de lugar. Aí, como foi a primeira a chamar, e eu fui no processo seletivo, Sérgio, e eu achava que para virar corretor era difícil, que era tipo um concurso público, né? Eu não sabia que o cara tropeçava na calçada e virava corretor, né? E aí fui de terno, gravata, eu fiz a prova lá. E o rapaz que me aprovou, eu fui perguntar no final do teste: será que eu vou entrar ou não? Porque eu não sabia que era fácil virar corretor, né? Ah, vai dar certo e tal. E aí eu sei que eu fiz a prova na sexta, na segunda eu caí num plantão, né? Perto da minha casa.
O sexta fez a prova, a segunda estava no plantão.
Tava no plantão. Já vai começar e tal. E arrumaram um plantão perto da minha casa, que eu moro na Vila Maria, arrumaram um plantão no Belém. E era um plantão que estava muito batido, não dava visita, como você estava falando aí da Plano e Plano, que tem imensas visitas espontâneas. Não tinha, porque tinha lançado muitas fases. Mas tinha cinco decorados, tinha uma estrutura boa. E aí, ligação, entregar panfleto, fiz de tudo. E comecei a vender lá, né?
Mas você teve algum treinamento? Como é que foi?
Tive um
Corretor
treinamento.
calça branca, sem experiência.
Sujei a calça rápido, Sérgio. 15 dias eu fiz minha primeira
15
venda.
dias.
15 dias.
Que não é normal.
Não é normal. Às vezes eu vejo, né, o cara que. Ah, entrei, fiquei 6 meses sem vender.
Mas você não ficou esperando o lead.
Não, eu nunca fui um corretor
Você foi atrás.
passivo. Eu sempre fui muito ativo, Sérgio, até hoje, né? Eu falo que o Bidarra, ele é mais. Como é que eu vou te explicar? Tem um nome que se fala do marketing, inbound, out, né? Os caras
Inbound,
falam.
outbound.
É, isso mesmo. Eu vou para
Você
cima,
não fica
Sérgio.
esperando.
Não. Até hoje. Né? E eu vou falar depois sobre network, cara. Eu acho que o network é a bola da vez. Onde eu vou enraizar o Bidarra Corretor, é na academia, eu jogo futebol no veterano, todo mundo já sabe. Jogo com a molecada mais nova, os caras no grupo do futebol, já todo mundo sabe que eu sou corretor. Viajo nos resorts, tem lá advogado, médico, jogador de futebol, falo que eu sou corretor. Então, aonde eu vou, eu tenho que propagar isso aí. Isso me traz um retorno gigantesco. Então, assim, foi desde o início isso. Primeiro, porque eu não tinha dinheiro, né, para fazer anúncio, entrei quebrado. E segundo, que eu percebi que você falar com a pessoa olhos nos olhos é muito melhor do que ela ver um anúncio bonito, né? Uma coisa é você ver lá eu falando lá no meu vídeo de anúncio, ou um post, outra coisa é eu olhar nos seus olhos: Sérgio, você está procurando imóvel para investir, para alugar. Ah, mas você trabalha com Minha Casa Minha Vida, mas você não tem um funcionário, você não tem um amigo, você não tem um primo que precise. Não é porque eu não tenho entrada, num primeiro momento com o seu perfil de cliente, que eu vou deixar de vender meu peixe, eu vendo. E aí depois, às vezes, o cara que não tem perfil Minha Casa Minha Vida, ele acaba comprando um apartamento na boca do metrô, que vai pagar aí 230 mil, 240, e vai pôr para alugar mobiliado por uns 3 mil reais. Então, a gente está falando de 1,5% ao mês. Então, Minha Casa Minha Vida é um negócio muito bom para investidor também. Então, eu sempre propaguei isso desde o início. É claro que hoje eu tenho muito mais propriedade e argumento para poder vender do que no início. Mas onde eu ia, eu oferecia.
Agora, você
Academia.
fazia panfletagem, fazia. O que que você
Fazia
fazia?
panfletagem. Inclusive,
Logo que você
Sérgio,
entrou.
inclusive, é muito bom você tocar nesse assunto, porque hoje a gente vê na internet muitos gurus vendendo curso, né? E estão vendendo, estão fazendo o papel deles. Só que eles falam: ah, não faça mais panfleto, não faça ligação, não vá para ponto de captação, não faça roleta de plantão. O cara que está falando isso, Sérgio, com todo respeito, ele não sabe o que está acontecendo. Eu trabalho em São Paulo, na Zona Leste, que só a Zona Leste tem 4 milhões e meio de habitantes, nas construtoras, né, na Plano, na Cury, na Econ, na Tegra. Eu vivo nos plantões. Sábado eu estava no plantão. Então tem gente vendendo de panfleto, de faixinha, de ligação, de rua. Antes a rua era a maioria e o digital era um plus. Hoje o digital é o forte e a rua é um plus, a ligação é um plus, tudo é um plus, mas tudo vende.
Tem que trabalhar.
Gente, o Cleone outro dia postou que o corretor da Mitre pegou um cliente na rua, comprou um apartamento de 3, 4 milhões e pôs não sei quantos mil de comissão no bolso. Então a gente precisa parar com esse negócio que não, a panfleto não funciona. Eu faço panfletagem até hoje. Eu não entrego o panfleto, eu começo a conversa porque eu já não preciso mais do panfleto. Mas o panfleto para que que é? Para você iniciar uma conversa. Ô Sérgio, tá aqui, tô com um lançamento, posso pegar o teu contato? E aí você inicia uma conversa. Hoje eu já iniciei a conversa sem um panfleto. Mas tem muita gente vendendo de panfleto, inclusive fiz um vídeo outro dia no Instagram, para quebrar esses paradigmas aí que não funciona mais. Funciona sim. Tem gente vendendo de panfleto, de ligação. No offline, Sérgio, tem muito cliente. E tá todo mundo correndo atrás do online, né? Então, fiz panfletagem. Lembro que uma vez eu entreguei 1.000 panfletos, não fiz nenhuma venda. Percebi que não era só entregar o panfleto. Tinha que pôr uma finipeta explicando o fluxo e tentar trocar esse panfleto por um número de telefone, um lead. Quando eu entendi que o jogo era esse, eu levava 20 panfletos, trazia 20 contatos. Dos 20 contatos eu fazia 2 ou 3 vendas. Então eu sei que esse podcast vai chegar em muita gente, como os outros que eu passei também, eu mando nos grupos e tudo. Gente, você que está trabalhando com panfleto, com ligação, com roleta, continua.
Mas tem que saber trabalhar, não é? Né?
Saber trabalhar, tem que trabalhar com estratégia, não é sair dando panfleto. Trocar o panfleto por um lead. Ligação, que horário é que eu vou ligar para esse cara? Pode estar no horário de trabalho. Quem trabalha com Minha Casa Minha Vida, na hora do trabalho, muita gente não pode ter acesso ao celular. Então, depois das 6, depois das 7 da tarde, é uma boa hora para ligar. Ligou, não atendeu, manda uma mensagem do WhatsApp. Olá, meu amigo, tentei falar contigo por telefone. Não foi possível, podemos continuar por aqui, e aí você vai, né? Agora, porque o digital, hoje eu vendo praticamente tudo pelo Instagram e tudo pelo WhatsApp. Às vezes eu vejo muito mentor e mentores bons, que eu admiro, falando que o WhatsApp é meio complicado para você fazer a negociação e tal, mas todas as minhas vendas saem do WhatsApp. Ou do direct do Instagram eu levo lá para o WhatsApp, ou em algum momento ele cai lá do anúncio e aí segue. Mas eu me especializei nesse jeito, né? Mas, cara, fora de São Paulo tem gente vendendo panfleto, na ligação, acho que tudo é válido, né? E principalmente o tete-a-tete, que é no seu dia a dia. Às vezes, Sérgio, o cara no ponto de captação, ele trabalha 2 horas e fica ali e não consegue falar com ninguém. E no dia a dia, ele vai cortar o cabelo, vai comprar roupa, entra no Uber. Uma vez entrei no Uber, vendi 3 apartamentos. Né? Eu entrei, aí sabe quando você vê o Uber todo arrumado, aquela plaquinha, o neon do Uber, um carro já um pouco melhor. Falei, cara, esse cara faz uns 5 ou 6 pau aqui, uns 7 por mês. Falou, você não tá querendo comprar um apartamento, não? Nisso ele falou, eu já te levei num plantão. Bom, em algum momento eu fiquei o carro na revisão, foi há pouco tempo. E ele falou, eu quero comprar um apartamento, Bidar, mas só que é o seguinte, o corretor quer me levar para ver decorado, uma vez fui lá, perdi um dia inteiro, um dia meu Uber eu tiro 400 conto, 500 conto, 300, e aí percebi o quê? Que ele queria agilidade, foi aí que eu comecei a trabalhar sem ver o cliente. Aí eu falei, não, comigo você vai fazer o seguinte, vai mandar sua documentação, eu vou aprovar para você, você vai assinar o contrato, vai pagar o boleto, depois você vai lá ver o apartamento. Ou então faz o seguinte, você paga o boleto lá no stand. E fiz isso. E ele foi, gostou. Foi o Curicanindé, em frente ao estádio da Portuguesa. E aí o irmão dele foi com ele no stand. Viu que era que eu resolvia, que eu agilizava o processo. Comprou também. E a irmã deles comprou também. Então foram 3 comissões. Mais os móveis planejados, que eu sou garoto propaganda, que eu ganho também. Todos eles fecharam os móveis lá. Então hoje a galera quer agilidade. Acabou aquele negócio de você...
Conveniência, né?
Porque
otimizar tempo.
Tempo é dinheiro, exatamente. E não é só o rico, não. Não é só o alto
padrão.
Não,
todo mundo.
Todo mundo. Você falar pro cara que você vai ter que mostrar um decorado. Sérgio, tem cara que compra apartamento comigo, que eu quero levar ele no stand pra fazer um vídeo, pra materializar esse resultado, pra atrair mais pessoas, e o cara não quer. Teve muitos que falaram assim, não, Bidar, se eu tiver que ir aí, eu não vou comprar, porque eu já comprei com você por isso. Porque você não resolve o problema, vai resolver. E aí eu fico quieto. E acabou aceitando, né?
E aí você ficou quanto tempo na Econ? Como corretor?
Fiquei 1 ano.
E aí nesse 1 ano você aprendeu muita coisa.
Cara, aprendi muito. Em 6 meses eu virei campeão do mês. E quando eu virei campeão, eu fui 7 vezes campeão consecutivos. Né? Inclusive, Sérgio, aconteceu uma coisa que hoje não acontece. Os 10 primeiros lá da construtora, a diferença de um para o outro era 100 mil, 200 mil. Se eu piscasse o olho, o segundo lugar estava ali doido para me passar. Hoje você vê o ranking da construtora, porque eu acompanho todas, o cara que está em primeiro no mês, no outro mês ele não está no ranking. Ele pega ali 10, 20, 30, 40 pau de comissão, Sérgio, e ele para. É aí que o corretor se arrebenta. O primeiro insight desse podcast, caiu 10, 20, 30, 40 na conta, não pare. Por quê? Porque quando você consegue fazer essas vendas e é o campeão do mês, você está começando a entrar no jogo dos campeões. E aí você para, é a mesma coisa que você sair do jogo. Quando você voltar, você tem que fazer tudo de novo. É verdade, o timing do jogo, o timing da venda é o que você precisa estar mais atento. Por que eu não paro de ir para plantão? Eu não poderia trabalhar de um escritório, trabalhar de casa, Mas, cara, no plantão onde tudo acontece, onde eu tenho acesso ao coordenador, ao gerente, ao diretor, e eu que trabalho com todos, vou na Plano, vou na Cury, vou na Tegra, vou na Icon, e aí eu sei o que está acontecendo. O coordenador de tal lugar falou isso, o outro ali já falou aquilo. Pô, teve um caso de um cliente assim, assado. Então isso, essa vivência de plantão, me ajuda demais a me manter informado, entender o que está acontecendo, e aí você vai por fora estudando, agregando outras coisas. Mas, cara, virei campeão rápido na Icon. Em janeiro de 2019 eu fui campeão e fui 7 meses consecutivos. E assim, a disputa era muito acirrada, né? E ainda é, só que não, hoje essa galera que competia comigo, cada um tem a sua imobiliária e eu também tenho, só que eu optei por trabalhar sozinho, né? Mas assim, era muito pegado. Eu trabalhava das 8 da manhã às 20, né? Porque eu entrei devendo para Deus o mundo. E essa vivência, eu trabalhei um ano inteiro praticamente abrindo e fechando plantão. Meu
sábado
filho, e
domingo.
Sábado, domingo, dia dos pais, dia das mães. Eu fiz um ano inteiro sem folga. Meu filho nasceu, eu entrei em agosto de 2018, meu filho nasceu em novembro. Eu fui ver o parto e voltei pro plantão. Porque eu precisava aprender. Se eu bobeasse, a minha família ia passar necessidade. Porque eu quebrei, tava com um monte de dívida, então eu tinha que fazer o dinheiro entrar. E engraçado, Sérgio, que eu fiz a minha primeira venda com 15 dias, mas só que foi uma venda que a cliente não tinha entrada. Eu tomei um 50, porque outra corretora da empresa mostrou um produto da Econ no espaço de um mês, e essa comissão veio 6 meses depois, porque veio no repasse que ela comprou só com o FGTS de entrada. Então olha só o meu desespero, eu precisava vender, tava sem grana, fiz a venda, tomei um 50 e a comissão veio 6 meses depois. Só que essa burdoada, Sérgio, ela me ensinou o quê? Não dependa de uma venda só ou de uma comissão só. Vai atrás da próxima. Aí eu fui, fiz outra venda. E o dia que eu tomei o júri, que teve o júri lá na construtora, e para a construtora é mais cômodo dar metade para cada um e agrada os dois, né? E tá tudo certo. No dia que eu tomei o júri, eu fiz outra venda e veio 5 pau de comissão. Ah, no ato 30, 60, se não me engano. Eu falei, opa, isso aqui é bom, né? E aí eu entendi o quê, Sérgio? Lembra que eu te falei no início que eu não era feliz na padaria? Na primeira venda e na segunda, ali na mesa, o gerente, o coordenador, porque eu não sabia, né, nada, estava aprendendo, eu percebi o quê? Que era aquilo que eu queria para mim. Eu falei, cara, olha que legal, porque vida de empresário no Brasil é difícil.
Sim,
se você muito. Declarar todo o imposto, você trabalha para pagar a conta. Se você quer dar um agrado para o seu funcionário e paga por fora para fugir dos impostos trabalhistas, vai dar problema. Você precisa fazer um monte de coisa errada para poder segurar o seu negócio para não quebrar, a não ser que seu negócio fatura 1 milhão ou 2 por mês. Mas padaria que fatura 200, 300 mil por mês, cara, o sistema te obriga a trabalhar errado. Se você trabalhar 100% certo, você quebra. E naquele momento ali eu percebi, falei, cara, isso aqui é minha libertação. Você está ajudando o cliente que quer comprar. Você está ajudando o coordenador, você está ajudando o diretor, você está ajudando o banco, você está ajudando o governo que precisa fazer esse movimento andar para frente. Então você só ajuda. E aquilo para mim, falei, cara, tô livre. Não tem aquela coisa já de pressão, de tem que trabalhar errado. Isso aqui basta trabalhar certo, né? E ali naquele momento daquelas vendas, eu percebi que era o que eu queria, que me deu ali aquele prazer, aquela satisfação que eu nunca tinha sentido, mesmo em momentos da minha vida que eu tive carro importado, viajava e fui bem sucedido também. Mas ali eu entendi a satisfação profissional. Por isso que as coisas para mim dão tudo certo, porque eu amo o que eu faço. Uma vez numa mentoria do Pablo Marçal, lá no resort dele, né, inclusive ele já falou comigo pelo direct, ele me segue, né, eu estudei tanto ele no começo que eu acho que a inteligência emocional é fundamental. Ele falou, cara, você quer saber se você está na profissão certa? E eu fiquei bem atento porque eu falei, eu quero saber, né? Ele falou, você faria o que você faz de graça, sem receber nada? Eu faria, Sérgio, já fiz. Então você está na profissão certa. Uma vez, para fechar uma venda, eu tive que abrir mão de uma comissão de 5 mil porque o casal não conseguia. A conta só tinha um jeito de fechar. Era eu abrindo mão da comissão, eu abri. O cliente comprou, chorou, ficou satisfeito. Na semana seguinte eu vendi 3 no mesmo projeto. Eu falo que Deus, ele não fica devendo nada para ninguém, né? Tudo que você faz de bem, ele retorna. Então, no começo eu entendi o quê? Que era o que eu gostava, que eu não precisava sonegar imposto, comprar sem nota, fazer um monte de coisa para sobreviver, né? Infelizmente. Encontrei esse caminho que eu sou apaixonado pela corretagem. E aí, cara, gostando fica mais fácil, que tudo que você faz, né, é visando ajudar pessoas, tirar a gente do aluguel, ajudar o investidor, né? E cara, foi sensacional, né? Tive depois a passagem pela Lopes, fui sócio do Stalin também, que aprendi demais com ele, foi meu primeiro mentor.
Agora, na Lopes, você vai para uma imobiliária que trabalhava várias incorporadoras. Como que é isso?
Por isso que eu aprendi muito, Sérgio. Foi muito bom, né? Porque o ambiente de house é uma coisa, imobiliária é outra, né? A minha margem de acerto aumentou. Porque na Econ eu tinha 8 lançamentos por ano, né? A Econ não tinha os terrenos que tem hoje. É, a localização tão boa, né? E na Lopes eu tinha uma prateleira maior. Então, tipo, pegava um cliente, por isso que eu trabalho com meia dúzia de consultoras hoje. Eu pego um cliente hoje, a chance de eu fazer a venda é muito grande. Porque eu estudo o perfil dele, vejo, faço aquelas duas perguntas que eu falei para você no início aqui no off. Você quer comprar? Quero. Você pode pagar isso assim, assim? Posso. Aí eu tenho que fazer o negócio acontecer, né? E quando fui para Lopes, vi que isso que era mais fácil, que às vezes eu tinha um produto, por exemplo, na Zona Leste da Econ, em São Mateus e na Vila Prudente. O cara queria na Moca, no Tatuapé, num bairro mais ali em volta, e eu não tinha.
Você não tinha.
É, então eu comecei a acertar mais, né? E tive uma experiência muito boa, apesar de ter ficado só 6 meses na Lopes, que eu depois virei sócio do Stalin, que aí foi uma explosão, né? A 3 e Pop, ela surgiu num fim de semana. E o Instagram abriu, a gente bateu acho que 10 ou 20 mil seguidores assim num fim de semana. Na Lopes eu peguei um projeto da Plano, inclusive do patrocinador aí da Plano e Plano, na Rua da Independência. E a Lopes tinha perdido a loja da Lava Pés por falta de venda, de corretora, enfim. E eu fui lá nessa loja da Independência e era uma loja muito bonita, né? Grande, tinha uma loja imponente da Plano e Plano. E aí eu entrei lá e eu, inocente, né, falei, pô, quero virar coordenador. E tá tudo certo. Hoje eu aprendi que corretor é a melhor coisa, né? Eu quero ser coordenador aqui. E era um produto da Plano chamado Plano e Moca. E a gente tinha um grande desafio, por quê? Na frente tinha um produto da Direcional, que tava fazendo pró-soluto. Então qualquer um comprava lá. E a Plano não tinha o pró-soluto naquela época, hoje tem. E o produto da Plano era um pouquinho mais caro, porque era na Moca, ali na Alberto Lion, aqui perto da Avenida do Estado. O primeiro mês a gente não vendeu quase nada, e no segundo mês eu percebi que o cara ia lá, não fechava, ia na Direcional e fechava pela condição e tal, e às vezes o preço não encaixava. Eu tive a brilhante ideia de falar com a gerente de produto, a Mariana, você deve conhecer ela da Plano e Plano. Falei, Mariana, arruma uns books da Plano, do Sacomã, da Itaquera, Cambuci, tudo que você tiver de produto, arruma 2 books de cada e traz para mim. Por quê? Às vezes o cara vinha para Moca, mas ele é lá de Itaquera. Ó, você não, a conta não fecha aqui, mas fecha lá em Itaquera. Fecha na Vila Curuçá, fecha em São Mateus. E aí a gente começou a fazer esse trabalho de meio que usar a loja como uma central de vendas. E hoje a proposta da Plano são essas lojas assim. Não sei se isso veio a partir daí, mas a gente, nesse mês que a gente fez essa coisa de oferecer outros produtos, nós vendemos 16 unidades. Plano em Sacomã. Enfim, aí foi uma experiência muito boa, né, de usar um ponto de venda para você vender tudo. Hoje tem muita gente fazendo isso, devido ao custo do plantão e decorado ser muito alto. Então a Plano tem várias centrais, eu acho que é top isso aí. Então eu tive essa experiência, foi muito boa. E aí logo depois virei sócio do Stalin, que a gente falando, falei, cara, tem um monte de situação que eu acho que ficaria legal assim, assado.
E o Stalin, você conheceu na Lopes ou não?
O Stalin, cara, eu conheci... Não, o Stalin eu conheci na Econ. Eu entrei na Econ, aí passado um tempo eu comecei a fuçar, né? E eu vi um vídeo do Stalin da Hipnobox.
Eu lembro esse vídeo.
Falando, ninguém acorda um dia e fala, quando crescer eu quero ser um corretor de imóveis. Sérgio, eu fiquei impactado com aquele vídeo. Eu falei, cara, eu vou ser igual a esse cara e mudar a realidade dessa profissão. É isso que eu quero. Ali eu pratiquei a lei da atração sem saber, porque eu vivi aquele momento ali. Engraçado que eu tenho uma história com o Stalin muito, muito bacana. O Stalin foi meu mentor, eu vi esse vídeo, entrei no curso dele. Aí fiquei entre os melhores alunos dele, fez um almoço lá. Fui lá almoçar com os campeões lá do curso dele. E aí depois, 2 anos depois disso, virei sócio dele na 13 Pop. E 2 anos depois eu estava palestrando no evento dele no Sucesso da Mente. E eu falei, olha que bacana. E hoje eu tenho ele como irmão, como referência, enfim. Teve uma pegadinha, né? Porque o curso que ele estava fazendo, do corretor 30K, de ganhar 30 mil por mês, era o cara que vendesse 2 unidades de alto, médio padrão, pondo 15 pau no bolso de cada uma. E o que eu estava vendendo naquela altura, eu estava dando 2.500 de comissão. Mas eu vendi 10 no mês, 12, aí acabou dando 30 mil.
Você correu atrás.
Tive que correr atrás, mas foi assim, muito bacana.
Esse ano ele vem aqui, esse ano eu vou trazer o Stalin aqui.
Ele não veio aqui ainda?
Ainda não.
Ele é muito bom, cara, e ele sempre foi um cara muito direto, ele não amaciava. Né? Depois eu vi outras mentorias dele onde ele estava mais tranquilo, mas no início ele pegava pesado. Pô, vocês estão brincando com isso? Né? Falava até uns palavrão e tudo, mas foi muito bom. Foi uma altura que eu ouvi aquilo que eu precisava ouvir. Eu não precisava ali de massagem, de ai, de tudo bonitinho. Não, eu precisava de pancada mesmo. Então, a primeira mentoria que eu fiz com ele foi, assim, surreal.
E aí, depois dessa passagem com o Stalin?
Aí, com o Stalin, a gente começou num projeto no Visubrás. Vendemos um caminhão. Tinha lá 4 imobiliárias. Tinham lançado o projeto, tinha vendido 30 unidades. Aí, nós vendemos umas 40 unidades em 2 meses. Foi algo assim. E aí fiquei até o fim do ano 2020. Foi ali de maio a dezembro. E aí o Stalin depois seguiu para a 3i digital, que o alto padrão tinha voltado. Ele tinha parado na altura da pandemia e estava tudo focado na Pop. E depois ele retornou lá. E aí no final do ano eu saí, a gente chorou e tudo por telefone. Mas ele me deu o conselho de fazer carreira solo. Falou, me dá, vai vender, cara. Vai ser uma imobiliária só você. Você sabe vender e tal. E aí eu, depois disso, a ficha caiu, porque né, todo mundo entra no mercado, quer virar coordenador, depois gerente, depois diretor, né? Ele falou, não, cara, vai ser corretor, e eu ouvi, né? Naquele momento a gente estava terminando uma sociedade, né? A gente tinha de tudo para ficar com raiva um do outro, com birra, né? Mas a gente esqueceu, colocou tudo isso de lado, né? Eu me emociono até de falar disso, porque foi um negócio muito bom para ter acabado. Na verdade, não acabou, tá estacionado, né? Mas naquele momento tivemos maturidade, né? E depois que eu desliguei o telefone, eu falei, pô, a gente tá acabando uma sociedade. Será que ele não tá falando para eu virar corretor? Que isso vai ser ruim para mim? Porque né, a cabeça do pensa mil e uma
quer
coisa.
Quer te prejudicar, né?
Mas não, cara. Depois dali eu continuei sozinho e fui. Aprendi muito com ele, questão de posicionamento, de marketing. Enfim, e aí comecei a usar e abusar do Instagram. Enfim, eu peguei uma época muito boa.
Então logo depois do Stalin, você segue sozinho.
Sigo carreira solo.
Carreira solo como autônomo.
Como Bidarra corretor.
Então começou, aí... Então são 3 anos e meio aí desde então.
Sim. Sim, 2021, 22 e 23. Tá. Vou pro quarto ano sozinho. E é uma maravilha, Sérgio, porque eu sou meu gerente, meu diretor, meu funcionário, e eu percebi o quê? Que isso era muito bom em termos de qualidade de serviço. Hoje não tem um corretor popular que trabalhe nos moldes que eu trabalho, porque é difícil. É complicado você estar ganhando dinheiro e você falar o primeiro oi, subir pasta. Eu tenho que agradecer a Deus os gerentes que eu tenho de parceria. Né? Na Plano eu trabalho com o Sheik, na Curi com o Montoy, enfim, porque eles são assim, uns amores, de verdade. Eu sou um cara que, para quem me conhece, você tem o meu melhor aqui. O Bidarra amigo, o Bidarra colega, o Bidarra parceiro, é uma maravilha. O Bidarra corretor, ele é insuportável. Sérgio, tem vezes que eu não me suporto. Eu sou chato, eu quero resolver logo. Né? Eu quanto mais rápido resolver o contrato, quanto mais rápido o cliente for atendido e resolver ali, eu sei que ele vai me indicar mais. Então, é muita pressão em cima dos caras e eles em cima de mim. Porque do mesmo jeito que eu cobro quando o contrato não vem, quando vem eles cobram. E aí, não assinou, não pagou o boleto. Então, assim, é essa guerra boa. Mas... descobri um modelo de trabalho muito bom, né? Que dá bons frutos, que escala muito rápido, porque eu vendo minha casa, minha vida com qualidade de alto padrão de atendimento. E talvez tem poucos caras de alto padrão que trabalham nesse nível. O meu nível de satisfação com os meus clientes, que eu saiba, eu não tenho uma reclamação no Reclame Aqui. Tem casos, Sérgio, que eu falo, você não consegue comprar agora. Vamos dar um tempo, vamos melhorar esse perfil. Dá para você perceber se o cara vai conseguir pagar ou não. Ou às vezes ele quer com vaga e com varanda. Não dá. Na plano mesmo, a maioria que eu fecho é sem vaga e sem varanda. Fala, cara, começa aqui, tem essa experiência, né? Imagina a primeira experiência. Você, né, por um rapaz, eu falo, você vai conhecer a sua primeira namorada. Imagina que você se decepciona. Talvez você não vai querer nunca mais namorar na vida. Mas e se a sua experiência for muito boa, né? Eu quero que a sua experiência seja boa, que você compra um imóvel por 200, 2 anos depois ele custa 300. Você ganhou 100 mil. Você fez a decoração dele, não comprou e ficou com a água pelo pescoço, não podia viajar, não podia fazer mais nada, ficou escravo do apartamento. E eles acabam aceitando, né? E eu falo, não se engane, se eu vender um imóvel mais barato para você, eu vou ganhar menos. Mas a questão aqui é que eu te atenda bem. Eu
quero te atender, né? Atender o cliente.
Atender bem e ter muito cuidado para ele não se frustrar, né? Porque o cliente do Minha Casa Minha Vida, muitas vezes é um cara, hoje está diferente, mas no começo era um cara bitolado que ele tinha que crescer, arrumar um trabalho e alugar uma casa e casar. Né? Teve muita gente que eu tive que quebrar esse paradigma de não, você consegue comprar. Teve muita gente que não estava preparada psicologicamente para comprar. Ela tinha FGTS, tinha renda, tinha entrada, mas não estava acreditando que ela pudesse comprar, porque a família toda paga aluguel, os vizinhos, a bolha onde ela vive... foi preparada para ser daquele jeito.
Agora, você entende? Comentou que muito corretor quer virar coordenador, depois gerente, diretor. Você não quis fazer essa trilha.
Eu fiz.
Você fez?
Por pouco tempo, porque, como eu disse, o Stalin foi meu primeiro mentor em 2018. E ele falou... é muito engraçado o jeito que ele fala. No mercado imobiliário, você é promovido para ganhar menos. Você ganha 2%. Aí você vira gerente, você vai ganhar 1%. Aí você vira coordenador, você ganha 0,30%. Aí você vira diretor, ganha 0,20%. E outra coisa, a questão do corporativo é maçante. Reunião, pré-eleição. Eu falo que tudo que acaba em ão é coisa do cão, né? Então, assim, a sua energia, Sérgio, o corporativo te consome demais. Eu vejo os caras da Cury, pô, eu sou fã de todos eles, do Alê, dos diretores todos, superintendentes, só que, cara, os caras têm uma rotina de trampo muito pesada, né? E o Stalin me ensinou isso logo no começo. Você pode ver que mudou um pouco esse negócio, tá? Antes o caminho era esse, corretor, o cara quer virar coordenador, gerente, diretor. Hoje já tá acontecendo ao contrário, né? Alguns corretores mudaram essa ideia. Eu no Popular, aí você tem a Paloma Albuquerque, você tem o Stalin, você tem o Felt, o Lavir é meu amigo. Você tem aí uma meia dúzia, 10, o Edu Nascimento, tem talvez um pouco mais aí dessa galera da nova geração, que ela mudou a mentalidade. Quer ver um caso de um cara que era diretor e virou coordenador? Virou corretor? Fazano. Fazano foi diretor da Lopes e agora virou corretor, tá gravando lá as casas, está fazendo curso de todo mundo, foi na minha mentoria que eu fiz, do Corretor Campeão, foi um evento para 50, 70 pessoas, e hoje ele já está fazendo o caminho inverso. Porque olha só, você tem uma PJ, você abre sua PJ ali, você tem a sua comissão 3,5, 4, 4,5, alguns pagam 5, e aí você fala, pô, uma venda de 300 pau, eu vou ganhar 4%, são 12
mil.
Em
São Paulo, Minha Casa Minha Vida é até 350.
Até 350. Só que nessa muvuca toda, nessa loucura toda, Sérgio, eu vendi apartamento de 500, de 800 mil, vendi um em maio do ano passado, de 1 milhão e 300 na Tegra. Né? Então, vem alguns clientes ali graúdos e que saíram de comunidade. Né? O nível, como eu estava falando aqui antes de começar, antes o cara, cada 10 clientes que vinham, 9 era CLT. Hoje, cada 10 que vem, 9 é empreendedor. Tem uma loja online, teve um menino agora que vende réplica de tênis, que eu vendi um apartamento de quase 500 mil pra ele. Cara, ele faz 20, 30, 40 pau de salário todo mês, limpo.
Vendendo réplica de tênis.
Réplica de tênis. E as meninas, curso de unha, cílios, porque o network da mulher é muito mais vasto do que o do homem, né? Então, assim, tem muita gente ganhando dinheiro em comunidade. Antes, a favela era vista como... o pobre, como não tem dinheiro, como tem muita necessidade, e de fato ainda tem. Mas dentro de uma comunidade tem loja de roupa, tem loja de estética, tem tudo, cara. Dentro de uma comunidade tem escritório de advogados. Eu falo que eu moro na Vila Maria, eu passo ali nos arredores da Marconi, e tem tudo, cara. Grandes açougues. Então, como é que um cara vai montar um açougue de uma mega rede de dentro de uma favela se lá não tem dinheiro? Mudou um pouco isso aí. Da comunidade está saindo gente, Sérgio. Está comprando apartamento de 400 mil, de 500 mil. O cara está comprando carrão, né? Está saindo muito influenciador. A maioria dos influenciadores da Zona Leste que saiu de comunidade compraram apartamento comigo. Engraçado que eu comecei divulgando meu trabalho com eles e depois eles acabaram por comprar um apartamento comigo. Então, meio que... E posso te falar, sou feliz demais com o meu público.
Agora eu quero dar uma dica para você que precisa ler e se informar sobre o mercado imobiliário. Você conhece o Imob Report? Então acesse agora e assine gratuitamente www.imobreport.com.br. Report com T mudo no final. www.imobreport.com.br.
Agora você mostrou, principalmente para muito corretor do mercado, que dá para ficar no Minha Casa Minha Vida, no econômico, no econômico, no médio, ganhando dinheiro sem precisar ir para o alto padrão. Porque muito corretor acha que não, vou ganhar dinheiro só no alto padrão.
É ilusão.
É ilusão.
Eu posso te falar.
Dá para ganhar dinheiro
hoje,
fora.
Hoje, eu acredito que 80% dos corretores de alto padrão não ganham o que eu ganho. É, cara, porque você vende, vai, 8 apartamentos, vende 2 por semana. É 80 mil, cara. Será que tem corretor de alto padrão fazendo 80 mil todo mês? Eu acredito que tenha. O Felt, o Lavir, o Stalin, esses caras que vendem com frequência, a Paloma, mas nem todos os corretores de alto padrão vendem com frequência. Sérgio, eu vendi no sábado. Em março eu vendi 3 unidades, chegou no meio de março, eu rodei 1 milhão de contrato, caíram todos. Um de 600 mil, outro de 200 e pouco, outro de 180. Nenhum assinou, e aí chegou no último fim de semana de março, eu vendi um na sexta, um no sábado e um no domingo. Quem que vende uma unidade por dia no último fim de semana do mês assim? Pau, e tudo cliente do Instagram. Gente que viu, porque se você olhar o meu Instagram hoje, eu mudei muito, todo ano eu mudo. Mas hoje ele tem um joguinho lá de brincadeira, ele tem um Thiago Brunet, um Thiago Nigro, um Pablo Marçal, alguém falando de imóvel, de investimento, alguma coisa mais séria. Aí tem um conteúdo de um depoimento de um cliente, ele está bem mesclado e é proposital. Porque os vídeos de meme, de brincadeira, de descontraído, eles engajam muito. E no meio vê ali um testemunho de um cliente, pum. E faço a collab com o meu cliente. E aí ele acaba postando e eu atraio muita gente dali.
Agora, você cresceu muito no Instagram em pouco tempo.
Muito. Inclusive, fui atacado aí.
Você foi atacado aí?
Pelo meu amigo Gustavo Rangel, que depois teve que me dar o troféu no seu evento. E você estava lá, né? Você foi prova viva.
E antes ele jogou futebol com você, né?
Jogou e perdeu de 7-0, né? O Rangel, ele é meu fã, né? Não sei se ele já assumiu isso ou não, mas ele é apaixonado por mim. Mas é assim, pra quem vê de fora, Sérgio, pô, esse cara comprou seguidor, é muito seguidor, não é? Mas pra quem conhece a minha realidade, não é muito seguidor. Eu peguei uma época muito boa de sorteios. Ah, mas sorteio não tem comprador bom. Então continua pensando assim, porque eu vou continuar entrando. Só não entro mais porque os grandes influenciadores pararam de fazer sorteios, porque caiu muita conta do Instagram. Eu entrei no sorteio do Wesley Alemão, que é um dos maiores influenciadores da Zona Leste, que me rendeu 100 mil seguidores. Um sorteio dele.
Um sorteio.
3 mil a vaga. Mas, cara, quem que me interessa, Sérgio? Todo mundo. Pô, mas você quer todo mundo no seu perfil? Sim. Eu faço sorteio de Pix de R$20 na semana, se você for no meu stories, tá rolando um. Porque eu quero trazer todo mundo. Ah, mas todo mundo vai comprar apartamento? Nem todo mundo. Mas eu preciso que a pessoa tenha 1.800 de renda. Por exemplo, uma mãe solteira. Mãe solteira... 1.800 de renda. Dá 55 mil entre subsídio federal e estadual. Então, num apartamento de 200, 210, eu tenho já 50. Se eu tiver mais 10 de FGTS, entre FGTS e entrada, são 60. Financia mais 100, 110, já estou em 170, 180, 20 eu parcelo no período de obras. Tá vendo como é interessante eu ter todo mundo? Se não, assim, porque eu não quero seguidor, eu quero vender. Só que assim, eu entrei em muito sorteio, desde 2019 eu entrei em sorteio. Um do Wesley Alemão rendeu 100 mil. Então, assim, quem conhece a minha realidade, os influenciadores que eu sigo, Juliana Ramos, Vini, Beca 011, toda essa galera que já comprou comigo, Amanda Raula, pô, é muita gente, Sérgio. E eu lancei do Brás até Ferraz de Vasconcelos em todos os bairros. Pô, Pô, então se eu tô numa zona leste que tem 4 milhões e meio de pessoas, que eu já lancei em todos os bairros, já entrei em sorteio de tudo quanto é influenciador, lancei em Guarulhos, moro na zona norte, viajo o Brasil inteiro hoje dando palestra, falando um pouco da minha carreira, conheço todo mundo, né? Então, se você olhar 700 mil seguidores, 739 mil que tá hoje, não é muito. Ah, mas 300 mil veio de sorteio, mas continua lá. Se você abrir meu direct, eu deixo você aqui um dia inteiro, você não consegue chegar no fim. Teve muito cara que deixou de me seguir porque não obteve resposta, porque eu não consegui atender.
E hoje você tem alguém para te ajudar, principalmente nessas respostas?
Começou o mês passado.
Mês passado.
É, mas ela atende os de anúncio.
Uma assistente.
É, que é, ela é uma assistente secretária, porque certo. Ela tem assim, um perfil bem bacana. Ela vai virar corretora, eu tenho que escalar, porque eu vou ficar velho, enfim, um dia eu vou embora e meus filhos e minha mulher precisa sobreviver, né? Então, a minha ideia é fazer com que ela vire corretora daqui a um ano, pôr outra secretária e fazer um trabalho aí de 2-3 anos para ter 2-3 corretores no máximo e uma ou duas assistentes. Por que que os caras grandes têm tudo imobiliária pequena? Pega o Stalin, o Cleverson Passos...
O Felt.
Cara, os caras têm 200 corretores, 300. É. Não tem. É muita dor de cabeça para pouco dinheiro. E problema. A gente quer sair do problema. Porque imagina, você bem, ganhando bem, atendendo bem, a sua energia tá boa, a sua vibe tá boa. Você chama cliente bom com a sua energia boa. Agora, naquela pressão, naquela muvuca, naquela coisa de corporativo, às vezes até você performa bem, mas você não tem paz. Pô, na Econ eu trabalhava igual um cavalo. E ganhava menos do que eu ganho hoje. Minha taxa dobrou, né? Minha taxa hoje é de PJ, mas era de corretor. Então hoje você tem corretores aí na Cury, na Plano de Plano. Eu sou amigo da Fox. A Fox deve fazer, sei lá, 80 mil por mês. Tem muitos corretores ganhando dinheiro no mercado popular.
Agora, um pouquinho sobre o perfil do cliente, do econômico. Eu lembro que uma vez eu estava numa reunião com uma construtora focada no econômico e ele me falou assim... O meu principal cliente é quem não está procurando imóvel. Ele não sabe que quer comprar um imóvel.
Tá certinho. A maioria dos meus clientes...
Não está procurando.
Não está procurando. É, achavam que não conseguiam. A maioria, tipo... Às
descobre
vezes,
que dá.
Roda o contrato. Pô, mas eu nem pesquisei, eu nem achei que eu conseguia comprar. A maioria não está procurando. No alto padrão, o cara pesquisa com um, pesquisa sim, com sim. outro, faz proposta. Pô, eu trabalhei na Biara 3 meses... É, fiz produtos da Zetec, o cara negociou o corretor, depois queria ir direto na incorporadora para tentar um desconto, fechar direto com o proprietário. Tem isso, né? Nos usados também acontece um pouco isso. Mas assim, o popular, eu falo o econômico, o popular e o intermediário, né? Popular é aquele imóvel mais rasteiro, sem varanda, sem vaga, sem piscina, os imóveis tipo mais barato que tem. A Plano tem alguns, a Tenda, a MRV também tem. Depois, o econômico. Você já pega o Minha Casa Minha Vida Nutella, né?
Que agora virou gourmet, né?
Pô, Nutella. Cara.
Área de lazer.
Tem 20 itens. Tem mercadinho, tem piscina, tem sauna. Sérgio Lange, o cara que do Minha Casa Minha Vida, que era visto como um patinho feio, vai ter sauna na casa dele, vai ter piscina. Tem um projeto agora da Prática, que eu tô fazendo lá na Vila Matilde, vendi alguns lá. Tem churrasqueira a carvão na varanda. Um apartamento de 40 metros. Ele fez lá o exaustor e tal. Então hoje, você olha um projeto Minha Casa Minha Vida, de Minha Casa Minha Vida ele só tem o nome, a classificação do projeto. Tem sauna, tem piscina inspirada no resort não sei do quê. Porque, vamos falar, o pobre ele gosta das coisas do rico também.
Claro.
O que ele não tinha era o acesso. E agora ele tem. Você pode ver que a Cury mesmo está comprando terreno em tudo quanto é lugar bom. E viu uma matéria do Fábio Cury outro dia em algum portal, que ele falou o morador
sim, eu vi
do econômico matéria. Tem o direito de morar no bairro bom. Uhum. E é claro, quem que é melhor que alguém, gente? Ninguém. A gente veio do mesmo lugar e vamos para o mesmo lugar. Então eu acho legal isso aí, né? Que os caras falam o arrebenta bairro, né? Mas hoje não, porque você olha uma fachada da Minha Casa Minha Vida, hoje é bonito. E vamos falar uma coisa, né? Sem o popular, Sérgio, o mercado imobiliário não existiria. Será que o mercado imobiliário para em pé se a gente tirar o econômico e o popular? É, outra pesquisa que saiu aí agora é que... Como é que é? Está entrando no mercado 60 mil unidades novas. Dessas unidades... Abaixo de 45 metros é 30%. Abaixo de 30, abaixo de 44 é 40%. Abaixo de 30 metros são mais 19. Então, 60% dessas 60 mil unidades que está entrando, ela enquadra no Minha Casa Minha Vida. Então, cara, olha a potência que é. O mercado Minha Casa Minha Vida no Brasil é um canhão. E além disso, além de ele ter modernizado, além de ele ter ficado bonito, além de ele ser bom para o investidor, ele é um negócio seguro, né? Não tem como a construtora não entregar. O governo federal está ali avaliando a obra, né? Então, a taxa de juros, né? Os benefícios, uns da escritura, outros da escritura, piso, a Cury bonifica lá, cada 6 parcelas em dia paga uma. Então, quando você coloca na ponta do lápis, Sérgio, um imóvel que está avaliado em 300 mil, o cara paga 220 na planta, ele só de esperar os 2 anos, ele vai ganhar 100 mil. Mais escritura, mais isso, mais aquilo, mais o outro. Se não fosse esse programa, 80% do público não conseguiria.
Agora, você comentou com o investidor, né? Você tem a possibilidade de alguns empreendimentos serem comercializados para investidor, que é um público importante, mas você tem a grande maioria aquele primeiro imóvel, né? Aquela família que batalhou para comprar o primeiro imóvel. Como que é a satisfação de realizar um sonho, né? Agora você não tem mais padaria, mas está realizando sonho, né? Como diz, né?
Aí eu fazia sonho.
Você fazia sonho.
Agora eu estou realizando, né?
Agora você está realizando. Mas depois você cria uma relação com essa família, eles te chamam para um almoço depois, você vai na entrega do apartamento.
Chama,
você cria um vínculo aí com a família?
Cara, eu tenho casos que só acontecem comigo. Teve um agora, de uma menina que mora fora. Eu fiz o processo de compra e venda. Depois, a construtora não aprovou o crédito, eu fui com ela na gerente da caixa dela, não aprovou, e eu consegui através de uma outra assessoria terceirizada. Por quê? Porque eu não desisti do processo. Tinha um nome limpo, tinha uma renda boa, deu 100 pau de entrada, ela precisava financiar 250, e aí eu não consegui 250, mas consegui 190, e ela pagou a diferença, porque eu vou até o fim, eu não desisto. E ela foi embora. Aí precisava fazer a vistoria no imóvel, ela não estava aqui, estava viajando. Ela me mandou uma procuração para fazer a vistoria no apartamento dela, Sérgio. Agora ela está viajando de novo. Ela me fez uma procuração para buscar a escritura dela. Gente, com uma procuração no apartamento eu podia vender para outra pessoa. Você cria vínculo de amizade. Você cria depois uma via onde você vai surfar uma onda que é o melhor cliente que tem, que é o de indicação.
Indicação. Vamos falar de indicação daqui a pouco.
Sério, Sérgio, é
impressionante. Esse é o principal marketing.
Putz, cara. É maravilhoso. O imóvel que eu vendi no sábado, o cliente mandou tudo, pagou os boletos só depois que ele foi me ver pessoalmente.
Nem tinha te encontrado.
Um amigo dele comprou comigo.
Então já estava validado.
Ele falou que estava com o dinheiro em mãos, não estava conseguindo uma conta. Ele falou, você tem uma conta sua para eu depositar esse dinheiro, para você pagar o boleto para mim? Eu falei, cara, se precisar eu tenho. Aí ele acabou falando com a mãe dele e foi lá. E já teve cliente que fez isso. Que guarda dinheiro em casa e que a gente arrumou uma conta lá.
Embaixo do colchão, ainda é verdade.
Tem,
né?
Tem muita gente que tem medo,
tem,
né?
Tem medo do banco.
Do banco, é. E aí, cara, você é o que eu te falei no começo, né? Todo mundo fala que eu sou o melhor, eu me considero o melhor no meu ramo. Para muitas pessoas posso não ser, mas na minha cabeça eu tenho certeza, Sérgio, mas não é pela quantidade de vendas, pela quantidade de troféus que eu tenho. Por números, claro que os números não mentem, né? Mas é por resolver o problema do cliente. Ah, mas tem um corretor que vende muito e tal. Chegou um cara lá com uma renda informal, não pode declarar imposto, mas não vende. Ah, chegou um cara com restrição, quer comprar, tem dinheiro, travou ali. Cara, o cara quer comprar e tem dinheiro, você tem que vender. Ah, não tem crédito do banco, vai buscar uma carta de consórcio contemplada, que tem um monte aí hoje no mercado. Então, eu me especializei em resolver problemas.
Resolver problemas.
Se eu não vender,
Sérgio... Atender bem o cliente e resolver problema.
Atender bem, eu atendo o cara, eu paro tudo. Eu paro, tô ali, explico tudo e tomo café. Você precisa ficar até meia-noite falando com ele, eu fico, mas com prazer, sabe? Ele sente isso.
Ele percebe.
Percebe. Cara, eu amo o que eu faço. E aí você tem histórias que, né, teve um casal lá do interior do Acre, Alagoas, não me recordo bem, que eles eram com uma mão na frente e outra atrás, pagavam aluguel, trabalhavam no comércio, enfim. Compraram apartamento comigo e eles começaram a chorar depois que deu certo. Deu certo mesmo, não tem como cancelar. Não. Eu falei, não. O cara, ele contou a história, né, que comiam água com fubá, que nunca imaginaram comprar um apartamento com piscina, com um playground para criança brincar. E eles choraram ali, cara, e você chora junto. E mesmo hoje, quando acontece isso, eu me emociono, cara. Você tem ideia do que é ser um corretor de imóvel popular? Você está fazendo parte do momento mais importante da vida da pessoa. Talvez ela só vai comprar um imóvel na vida. Sim. E vai ser aquela hora que você está atendendo ele ali, cara. Eu me emociono, de verdade, só de falar.
E qual que é o momento mais importante para essa pessoa do primeiro imóvel? É a hora que ela recebe a chave? É a hora que ela recebe o sim, que aprovou o crédito?
Cara,
é a hora que ela assina o contrato? Qual que é a hora mais importante?
Eu acho que são várias, Sérgio. Tem a hora que ele fecha, aí ele paga o boleto muito, manda mensagem, Bidarra, eu não estou acreditando. Eu pode acreditar, então a ficha demora a cair naquele prazo de obra, aí vai lá fazer a vistoria, manda foto e tudo. E eu mantenho contato com os meus clientes. Meu WhatsApp eu paro um pouquinho, quando eu volto, Deus.
Porque esse cliente está acostumado a ser enganado, a ser maltratado. Então, quando ele recebe um tratamento diferente, ele sente, né?
Mas eu te juro, eu atender um cara de uma comunidade ou atender o presidente da República, para mim é igual. Ministro, eu já vendi para médico, já vendi para engenheiro, já vendi para influência, já vendi para MC, cara de loja de sapato, Uber, garota de programa, transexual, tudo que você possa imaginar. Cara que uma vez falou, não, você tem que ver que você vai vender para nós, que nós é do corre. Eu falei, meu amigo, você pode ser pastor, você pode ser bandido, você pode ser o que você quiser. Aqui é que nem na igreja, da porta para dentro, todos são iguais. E eu faço esse trabalho com excelência. E tem que ser assim, gente. Teve muito cliente que chegou lá de chinelo, bonezinho de lado e tal. Falou, ô Bidarra, você me deu uma atenção e tal, tá ligado? A gente saiu da comunidade, aí fui ali ser atendido por um corretor, ele ficou olhando de cima para baixo, eu já não quis ser atendido por ele. Infelizmente, ainda acontece isso. E sabe que eu já me enganei nas situações que eu achei que o cara não tinha dinheiro? Olha só, aí com isso, eu tava no plantão, aí eu tava indo embora, cantou meu nome na roleta, na vez. Atendimento vez. Aí eu olhei uma senhorinha muito simples, óculos, uma roupinha bem humilde, e um filho com um óculos grande, parecia ser nerd, sabe, tal, mas com uma roupa simples também. Aí você bate o olho, infelizmente, a intuição às vezes ela te engana.
Faz um preconceito, né?
Infelizmente, cara, nós somos seres humanos, somos falhos, errantes, pecadores, enfim. E eu bati o olho e falei, cara, daí não sai nada. Mas eu falei, cara, vou atender do mesmo jeito, eu tenho que deixar a marca Bidarra de atendimento aqui. Sentei, ela falou, eu queria um apartamento, Bidarra, pode ser esse aqui de 55 metros, que tá pronto, que era um apartamento pronto que eu vi ali, né? Vi que era da Econ e vim aqui. Aí eu pensei, pô, pronto, 55 metros era 350 pau na época. Hoje é 550 mil. E eu, tal, a gente, a senhora tá pensando em alguma forma de financiar, se tem alguma entrada. Não, Bidarra, eu quero pagar à vista, porque o dinheiro na poupança não tá me rendendo nada. Na hora foi um balde de água fria, Sérgio. Eu falei, tá vendo, cara? Quem vê cara não vê coração, né? Aí o filho, eu achei legal esse negócio de investimento. Aí eu comecei a falar que o imóvel valorizava aí 20, 30% no período de obras. Alguns até valorizam mais. Aí o filho dela falou, não, eu tô interessado, eu vou pegar um pra mim também. Eu vendi um apartamento de 350 pau e um de 200, de 40 metros, pro cara que trabalhava no Tribunal Regional do Trabalho, no TRT, e ganhava 15 pau por mês.
Cliente da vez.
Cliente da vez. Aí vem o guru lá não sei de onde, não vai para plantão, não vai entregar panfleto porque ele quer vender um curso de tráfego pago para você, né? Então, assim, cara, não existe, acontece muita coisa em plantão que você fica assim, né? Aí, recentemente, um corretor que estava quebrado, no estande da Cury, no Carindé, vazio, não dava visita, não dava nada, ele acreditou, ficou lá, veio um chinês e comprou 25 apartamentos. 25, Sérgio, investidor.
Sempre o chinês, né? O chinês.
Pô, imagina, cara, o corretor mudou de vida. E você deve saber de números casos.
Tem várias histórias.
Então, assim, o corretor tem que acreditar, o mercado imobiliário é um mercado de Deus, ele é próspero, ele é abundante.
Qual que é a principal diferença, Bidarra, na sua opinião, do corretor que vende e que não vende?
É assim, existem os corretores que amam o que fazem.
Quando você entra no stand, você já observa quem vende e quem não vende, né?
É.
Só pelo olhar,
a
né?
Energia, a o energia, o olhar. Você sabe quem tá vendendo e quem não tá. Pela roupa, pelo sorriso, né? Enfim, eu tento ajudar o máximo de gente que eu posso. Eu tenho um grupo de WhatsApp que eu dou dicas, né? Já fiz muita live, eu procuro transbordar, né? A parte de palestra mesmo, de evento, eu vou mais pelo propósito do que pela grana. Porque, cara, uma palestra, por mais que te paguem, não vai te dar o mesmo do que um fim de semana que você vender duas, três unidades, né?
Mas se você fosse falar em característica, qual é a principal característica do que vende e do que não vende?
Cara, aqueles corretores que eu citei aqui que mudaram o mercado imobiliário e está vindo uma leva nova atrás, que é o meu caso, o Palomo, o Stalin, o Lavi, o Felt, essa galera. Todos eles têm uma coisa em comum, todos nós, né? Amor no que faz. Quando você faz pelo dinheiro, pode dar certo, mas não é igual. Quando você faz com amor, muda tudo. Muda tudo. Eu tenho certeza que qualquer uma dessas pessoas que eu te falei aqui, se você colocasse em outro ramo, eles não iam ser felizes. Eu não ia ser feliz. Então, começa por isso. Tem que amar o que você faz. Perdão. Se você tiver pelo dinheiro, não é igual. Como eu te falei, eu já abri mão de comissão para vender. Eu amo ver ali a coisa acontecendo, sabe? Você fazer parte do melhor momento da vida do cliente. Cliente que desacreditava que pudesse comprar, cliente que achou que ia morar de favor, que... Pô, e aí tem inúmeros casos, tem casal que mora na casa do sogro, da sogra, e é obrigado a ser esculachado, pô, e o cara consegue sair, aí você vê que você resolveu um problema, não só dele comprar o apartamento.
Familiar, né? O problema é familiar, né?
Cara, o cara vai ter paz, né? Eu às vezes fico refletindo, Sérgio, no stand, eu entro no apartamento e falo, pô, o cara comprou apartamento comigo, muitos casais, namorando. Ele vai entrar ali no primeiro apartamento, ele vai casar, ou se já for casado, vai ter o primeiro filho. Cara, vai surgir ali uma vida, né? É, de uma família que você fez parte. Eu acho, assim, eu não troco minha profissão nem para ganhar 1 milhão por mês, Sérgio. Se você falar para mim, olha, você quer trabalhar no corporativo de uma multinacional, ganhar 1 milhão por mês, cara, eu não vou. Porque eu vivo junto com eles. Uma conquista deles é uma conquista minha. Eu não sei se a galera é que vai ver isso aqui, vê da mesma forma. Mas se você aprender a amar e a gostar, é metade do caminho para você ter sucesso.
Agora, o que você gostaria de saber da profissão antes de começar? Um conselho que o Bidarra de 2018 gostaria de ter recebido.
Cara, eu posso te falar uma coisa. Eu tive a sorte de encontrar o Stalin logo no início. Tudo que eu precisava ouvir, ele me falou. Ele falou, quando eu estourei, né, quando eu virei campeão da Econ, a gente já tinha uma relação, então ele já tinha um histórico de Lopes, de mercado imobiliário. Quando eu estourei, todo mundo veio me oferecer para ir para outro lugar. Ele falou, Bidarra, manda o cara mandar os últimos 6 extratos dele. Eu, como assim? Ele falou para você ir para a empresa dele, que você vai ganhar mais, que se você é bom aí, você vai ser melhor lá. Você não pede os últimos 6 extratos para vender o apartamento? Ah, você quer me levar para a sua empresa? Manda os seus últimos 6 extratos. Ele não mandava. Então, eu, logo no início, eu gostaria que todo corretor encontrasse um Stalin da vida, que me orientou ali, me ensinou. E além disso, tive a Lux, que foi minha primeira diretora.
Esteve aqui com a gente já?
Esteve aqui já. É, a Lux sempre foi muito presente. Ela ia no plantão, ela falava comigo. Mesmo quando eu não vendia ainda, ela não vai dar certo e tal. Ela é muito mãezona nesse ponto, né? Na Cúria tá fazendo a mesma coisa. Então, assim, eu fui abençoado, né? Encontrei um gerente que me dava atenção, ficou comigo 15 dias me ensinando, né? Me orientando. Então, assim, o corretor está começando, o corretor quer entrar na profissão, procura uma house, que nem você falou no início, que venda, que ele tenha atenção, né? Se o gerente não tiver atenção, troca de gerente, cara. Os gerentes que não dão atenção, que me perdoem, mas você precisa ter ali uma orientação. Você não sabe. Eu tive um coordenador maravilhoso, que foi o Virley, fazia mesa comigo, era um cara que amava vender e tá no mercado até hoje. Tive o Elantra, que foi o meu primeiro gerente, cara, um cara que me ajudou demais, me ensinou muito. Tive a Lux como diretora. Sherlock era um outro diretor do plantão, coordenador do plantão que me ajudava. E tive o Stalin, que eu encontrei no vídeo e fiz o curso dele logo. Então, eu queria que todos os corretores tivessem essas boas referências. E hoje é difícil, por quê? Essa galera do meu tempo que estourou, cada um tem a sua imob. Então hoje no mercado, infelizmente, você tem muito coordenador, que não é a mesma coisa daquele coordenador raiz. Você perguntava, me fala do projeto, o cara te apresentava a maquete, localização, o que, que tem perto, o que, que não tem, quais são os seus concorrentes, você precisa saber. Então era um coordenador que ele sabia tudo do projeto dele e dos outros. Era um coordenador de mercado, que hoje está sumindo. Hoje é um coordenador, é um corretor que teve sucesso colocar como coordenador. E quando não é, o cara que é gerente coordenador, que aí é totalmente errado. Aí você quer que o cara faça duas coisas ao mesmo tempo e não dá, Sérgio. Ou você é coordenador ou você é gerente. Então eu peguei essa fase que era tudo muito bem definido. Hoje está um pouco bagunçado, infelizmente.
E você estava comentando que grande parte ou quase a totalidade dos seus clientes, se não vem de indicação, vem do tráfego pago, vem das redes sociais.
Pago e vem dos vídeos orgânicos também.
Dos vídeos orgânicos. Vem do digital.
Vem do digital. A maioria hoje vem do Instagram. A maioria, ou porque viu um vídeo de algum cliente que comprou, ou porque viu um vídeo meu num plantão, ou porque viu algum meme lá e depois foi fuçar na página e achou. Ah, mas com certeza a indicação ela faz a diferença.
E você ia falar sobre networking também. Qual que é a importância do networking?
Vamos lá. Eu dou essa dica muito no meu grupo, né? Mulherada.
Porque muita gente acha que network é só para alto padrão, não. Network
não, hoje
é para quem vende, né?
Tudo é network. Eu já vendi para um monte de gente que eu achei que eu não ia vender. Por exemplo, ó, eu entrei na corretagem quebrado, bem magro. Aí estourei, comecei a ganhar dinheiro, era iFood todo dia. Aí fui de 95 quilos para 146. Depois fiz um processo de emagrecimento, cheguei no 106, 108, 104, mantenho essa média agora. Então vamos lá, quando eu entrei na academia, entrei na Smart Fit, falei para todo mundo que eu era corretor, já comecei a seguir o personal, eu costumo ter uma frase minha, né? Que quem me conhece sabe, que eu digo o seguinte, quem não se envolve, não se desenvolve, né? Então eu comecei a me envolver com a galera da academia, quem que é o personal, quem que é o Nutri e tal, e pai, fala com um e fala com outro, vendi lá já alguns apartamentos. Na frente tem uma loja de suplementos, onde você compra o whey, a creatina e tal. Comecei a fazer amizade com o cara, pum, vendi um apartamento para ele para investir. Fornecedor dele foi lá, no momento que eu tava lá. Ô, esse cara vende apartamento Minha Casa Minha Vida, ele é fera e tal, ele resolve tudo rápido. Já vendi para esse cara também. Olha só, num pedacinho ali eu vendi 3 apartamentos. Entrava no Uber, oferecia. O motoboy que entrega pizza na sua casa, ele pode comprar um apartamento. O cara ia entregar pizza na minha casa, já comprou um apartamento? Quando ele passava o cartão, ele comprou um apartamento? Já não. Pô, acho que nem dá. Eu falei, mas quanto você ganha? Ele falou, cara, de dia eu ganho 5, à noite eu ganho mais 3, 4. Ganha 9 mil. Pô, eu tô precisando de 3 mil de renda, o cara ganha 9. Vendi pra motoboy. Então, você tem que falar do seu produto, você tem que falar que você vende, você falar que você é corretor. Não é naquele ponto de captação que tá ali, porque ali o cliente não vai dar abertura. Mas no seu dia a dia, né? Eu tenho a turminha do futebol, jogo futebol com os caras mais velhos, com os caras mais novos, tem os grupos de WhatsApp, o grupo dos caras maromba da academia, por exemplo, a mulherada. Eu dei uma dica uma vez lá. Tá lançando um projeto, aqui é Perdiz?
Perdiz.
Aqui em Perdiz. Mulher é corretora, você vai ficar no plantão esperando? Tirou um número alto? Vai lá, você não tem que fazer cabelo, unha, bronze, massagem. A mulher tem um monte de... né? Eu iria na região pesquisar, ia numa cabeleireira, numa manicure, no bronze, na drenagem, marcaria e falava assim, olha, qual que é o horário que tem mais gente aqui no seu salão? É sexta-feira, 6 da tarde. No bronze, né, que vão renovar o bronze para passar lá o fim de semana. Marca esse horário. Enquanto você tá esperando já, cartãozinho, rede social, qual é o seu Instagram? Começa a seguir, vai ali, você vai falar com quantas pessoas? 5 ou 6 no bronze.
No tete a tete.
Você vai no cabeleireiro, você vai falar com mais 5 ou 6. Você vai virar tudo seguidor. Você tem que ter um perfil legal, produzir vídeo, gravar vídeo, enfim. Hoje o corretor tem que ter o braço esquerdo e o direito. O direito, o gestor de tráfego e o esquerdo, o videomaker. Você tem que estar sempre produzindo, não só seus conteúdos orgânicos, mas contratar alguém para fazer, Sim. Até porque o custo não é muito alto. Então, você foi no cabeleireiro, pegou 5 clientes. Foi na manicure, pegou mais 5. Foi no bronze, pegou mais 5. 5 vezes 5, 25. Será que você não vende aqui 1 ou 2 unidades? É da região. 15 dias depois eu preciso renovar meu cabelo, minha unha, meu cílio. Vai em outro. Pesquisa no Google, tá cheio.
Tá cheio.
Vai e faz também. No Uber, na amiga. Vai no, faz parceria com agência de viagem, faz parceria com isso, com aquilo. Com todo mundo de outros nichos. Quantas vezes eu fiz isso? Com parceria de outros nichos.
Sem investir.
Sem investir, só na troca.
Só indo conversar. Conversar. Olho no olho.
Exatamente. É claro que o Instagram ajuda, mas se você for ver, ele é um plus. Se você não tem um Instagram muito bom aí, traz do cara, aí você não é bom de resolver problema, você tá com nome sujo e não vende, tá sem imposto de renda e não vende, o que adianta? Tem que ser bom em resolver problema e ser comunicativo e fazer o seu network cada vez ser mais. Né? Eu comecei a viajar, comecei a ganhar dinheiro, comecei a ir pro Nordeste, enfim, Campos. Onde eu vou, ofereço meu produto. E já teve cara rico, que eu conheci, né, num resort onde você paga aí 20, 30 pau uma semana, você não vai ter cara que compra Minha Casa Minha Vida. Mas o cara, pô, é legal comprar perto do metrô para deixar lá no aluguelzinho. Minha empregada tá precisando de um apartamento. Um cara que trabalha na minha empresa. Cara, e você vai fazendo E aí, como você é um cara agradável, fala bem, é um cara do bem, então as pessoas vão te indicar. Lembra que eu falei que é a melhor a indicação?
Sim, sim.
Às vezes é uma pessoa que me indica que nem comprou comigo. Tem agora um cara que é produtor de eventos. Me conheceu, a gente quase fechou para ele cuidar dos meus eventos e tal, que é uma coisa que eu tenho que pôr alguém para cuidar a partir de agora, que eu não tenho tempo, eu não sei negociar, enfim. O cara liga, eu peço 10, ele acaba fechando por 3 ou 4. Hein? Eu não presto para negociar parte de palestra, de treinamento, essas coisas. E aí fiz amizade com o cara, a empregada dele tá comprando comigo.
Tá comprando.
É. Então, assim, todo mundo pode comprar. Às vezes, no seu quarteirão, Sérgio, tem lá um monte de cliente que você não tá olhando. O Forte Aricanduva, que é um projeto que eu sou campeão. Eu subi mais de 90 pastas, vendi mais de 50 unidades. Uma vez parei o carro na frente, tinha um portão lá de uma oficina. Eu falei, ah, eu só vou ali 5 minutos. É rápido. Posso deixar o carro aqui? Pode. Meu amigo, já comprou um apartamento aí? Ele falou, não, isso aí não dá pra mim. Eu falei, meu amigo, é 5 pau de entrada, mensais de R$1.000 e 2 anuais de R$10. Quando você mudar, vai pagar uma parcela de 1.800. É mesmo, ele não sabia. Tiveram ali 200 corretores na roleta durante 3 meses, foi o pirata.
Ninguém foi oferecer. Né?
Ninguém ofereceu na frente. Cara, na padaria tem cliente. Olha só, eu trabalho com médio e alto padrão. Eu vou na padaria, quem compra meu produto? O dono, o gerente, às vezes o confeiteiro, ganha uns 10, 15 pau. O Minha Casa Minha Vida, o balconista compra, o copeiro compra, o chapeiro, o cara que tá na máquina de frango. Você vai no açougue, você vai no mercado. Cara, todo mundo tem potencial de compra. Todo mundo. Agora, se eu não me comunico, se eu não falo, né? Eu costumo falar muito nas minhas palestras, como é que é? Captar, fala. Vender, pergunta. Quanto mais informação você tem do cliente, melhor você consegue resolver. Às vezes eu estou fazendo perguntas para o cliente, eu vejo que ele fica assim, falo, meu amigo, quanto mais pergunta eu faço de você, melhor eu vou te atender. Né? Você vai no médico e ele não faz um monte de pergunta.
Claro, claro.
Ah, tá com febre? Sentiu tontura? Teve isso? Teve aquilo? Ele vai perguntando um monte de coisa, né? Na nossa profissão é igual, como outra qualquer. Eu preciso da informação para fazer uma boa venda. Então, né, captar. Falar para todo mundo que eu sou corretor. Tem corretor que tem vergonha de falar que é corretor? Gente, com vergonha tinha eu. Quando entrei na profissão, era aquele cara que não deu certo. Era o corretor da pastinha debaixo do braço. Sérgio, o cara marcava visita e não ia. Aí ligava, não é que surgiu um compromisso aqui, e aí eu passo aí outro dia, como se o compromisso com o corretor não fosse relevante. Ou se o cara marca comigo, eu confirmo um dia antes, ele chega na hora e não vai, ou ele manda foto de algum acidente que ele teve ou algum problema grave, ou eu vou falar para ele, você vai procurar outro corretor, tomara que você encontre um corretor bem bacana que te enfie um tubo para você ficar esperto. Sérgio, é verdade, eu parei ali para atender o cara. Eu não trabalho de domingo. Né? Eu jogo bola de manhã, à tarde eu descanso. Se o cliente quiser ser atendido, eu vou sair da minha casa, eu vou atender ele. Ele não vai? Então, assim, hoje a gente deu um chacoalhão no mercado aí e hoje os caras respeitam. Hoje o corretor virou celebridade, né? Tem várias aí. O meu irmão virou corretor. Meu irmão mais novo, na verdade a mais nova é mulher, mas meu pai casou pela segunda vez. E ele estava em padaria também e veio num outro momento e hoje está vendendo. Começou na Porte, que você deve conhecer.
Sim.
E depois agora foi para uma outra imobiliária para vender mais produtos. Estava vendendo, está performando. E era uma. Quando ele falou, a mãe dele ficou meio assim de não e tal, né? Mas hoje, cara, o corretor é visto como... Né? Como
mudou a percepção do corretor,
mudou,
né?
Mudou demais. Graças aos... Aos várias influenciadores, pessoas, graças aos podcasts também. Imagina o trabalho que você vem fazendo. Se eu tivesse... Eu tava dando uma olhada por alto nos episódios, porque sempre que eu vou num podcast, eu procuro ver quem que já passou
Desde 2019.
Não. Então.
190 episódios.
Então, eu não tinha isso em 2018, porque hoje, se o cara pegar todos os episódios lá do Vem
Maratonar
e assistir, é uma faculdade.
É um MBA, eu falo.
Não é?
A
questão
certeza.
É que tem muito cara que quer ganhar 80 pau por mês, 50, 70, 100, e não quer ficar uma hora ou duas ouvindo podcast. Porque eu ouvi tanto, eu escuto até hoje. Pablo Marçal, então, era um por dia, de manhã à tarde, 30 minutos, 40, 60. Né? A inteligência emocional é muito importante, né?
Muito bom.
Principalmente porque na reta final lá, eu falo muito para as pessoas cuidarem do físico, do mental, do espiritual e do emocional. O emocional é o mais difícil. Porque assim, hoje, como eu trabalho com muito volume, Às vezes eu faço 10 vendas no mês e cai uma ou duas. Ah, dane-se, eu vendi 6 ou 7. Mas aquele corretor que trabalha dentro de um médio padrão, tem um ritmo mais lento, e aquela venda, ele acaba derrubando ela por ansiedade, por medo, por algum sentimento que é gerado lá no emocional.
Sim.
Então, por isso que eu saio tendo a certeza que eu vou vender. Já aconteceu cada coisa comigo, Sérgio. Vendeu um apartamento e caiu a venda. Aí, depois que eu aprendi a mexer com esse negócio da lei da atração, do universo, é loucura. Mas eu acredito que dá certo. Eu falo, Deus vai mandar outra pessoa para esse apartamento. Teve um apartamento que eu vendi 4 vezes, lá no Forte Aricanduva. Uma não quis, o outro comprou e não pagou o boleto. Não, vamos rodar naquela unidade. Até o gerente fala, não, vamos escolher outra. Não, vamos nessa. E quantas vezes? Meu, não tem, coloca outra no lugar. Às vezes o corretor ele se apega naquele cliente que vai ser o salvador da pátria. Gente, salvador é Deus. É, o cliente está cheio. Não quer, meu amigo? Eu vou depositar minha energia em quem quer. A pressão, ela sempre existe, Sérgio. Um insight importante para você que é corretor. A pressão, ela sempre existe. Só que você precisa entender o jogo. Eu vou ter a pressão desse lado ou do lado de lá? Eu prefiro jogar com a pressão do lado de lá. Por isso que eu não trabalho no corporativo. Quando chega fim de mês, que os gerentes começam a me ligar, pô, não tem nada. Eu, meu amigo, eu não sou do corporativo, eu sou do CIA. Né? Porque eu sei que é essa pressão, essa coisa. E eu com o meu cliente, eu faço o meu trabalho todo. Se não dá para comprar, eu falo, vamos melhorar o seu perfil. Se o cara tiver afim em me escutar, eu caminho com ele 1 ano, 2 anos, 6 meses, até de comprar um apartamento. Mas se estou numa negociação e vejo que ele está, como é que eu vou te explicar? Indeciso, eu falo, meu amigo, não tem problema, eu tenho um comprador para sua unidade. Você não quer comprar agora, daqui a 3 meses você vai pagar mais caro. Daqui a 1 ano você vai pagar 20% mais caro. E pior que eu só digo verdades, mas eu jogo a pressão para o lado de lá. Tem casos, né, que a gente, pô, aquela famosa frase que o cara fala que dá vontade de sair dando porrada no cliente. Vou pensar, né? Frase que ninguém gosta. Eu sempre fui muito objetivo e muito claro. Meu amigo, você pode pensar. Mas já aconteceu aqui nesse plantão, nesse projeto, o cliente à tarde falar que ia pensar e à noite eu vendi a unidade para outro cliente. Porque essa condição que eu estou dando para você aqui é agora. Se você não fechasse lá o contrato e pagar o boleto, essa condição vai ser passada para outro cliente ou até para outro corretor. Então eu sempre joguei a pressão, Sérgio, para o outro lado.
Muito bom. Bom, estamos chegando ao final do nosso episódio
já?
Aqui. Comida já. Quando a conversa é boa, passa rápido. Falar novamente para você que está no YouTube aqui, deixar o seu comentário, seguir o nosso canal, deixar o seu like no Spotify também. Siga o nosso canal no Spotify. E marca a gente no Instagram. Qual que é o seu Instagram, Bidarra?
Bidarra Corretor.
@ Bidarra Corretor.
E, gente, por favor, faz o seu arroba de maneira clara. Você chega no Instagram e digita Bidarra, eu vou aparecer lá em primeiro. Tem cara que coloca lá corretor sergiolanger.1989/ vem pra mesa.
Facilita,
gente,
facilita, né?
Como é que o cara vai achar? Você tem um nome, você digita lá Langer, vai aparecer, né? Sérgio Langer. Então, assim, às vezes a pessoa está te procurando ali e não consegue achar. E as pessoas me acham só de digitar corretor. Às vezes na aba Explorar, dependendo se ele está numa região próxima, ele me encontra. E foi sempre assim, cara. Lembro quando fui coordenador, diretor, sócio lá, quando fui sócio do Stalin, Bidarra Corretor.
Então, @ Bidarra Corretor, marca o Vem Pra Mesa, @ Vem Pra Mesa Podcast, @ Sérgio Langer. E é isso. Muito obrigado, Bidarra. Agradecer sua participação.
Tem um desafio.
Deixa um desafio.
Meus podcasts não podem bater menos de 1000 visualizações.
Ah, aqui a gente passa de 1000 aí, tranquilo.
Não, tem que passar. Eu vou jogar nos grupos, então vocês ajudam a compartilhar. Lembra que esse conteúdo que você está aproveitando aqui pode ajudar outros corretores.
Claro, indica.
Então, gente, compartilhar é prosperar, é ajudar, é evoluir. Eu sempre compartilhei tudo que eu aprendia, Sérgio. Eu passava para os meus colegas. E às vezes, assim é hoje entre nós lá, os corretores mais que estão estourados aí, que a galera fala, às vezes de uma dúvida que tem, a gente tira entre uns e outros. Inclusive, vou dar uma aula agora na quarta-feira na mentoria da Paloma, sim, no Legacy.
Legacy.
Que é de alto padrão, mas ela quer ouvir um cara de popular lá no meio, eu acho que é legal, né?
Claro,
contar lá como é que é, como é que não é. Então, gente, compartilha, né? Passa para um colega do lado, lembra que você poderia estar na situação dele. Você precisando de conhecimento e ele ter acesso a esse podcast, né, e não te passar. Então passa. Passa para frente, ajuda, que tenho certeza que Deus vai te retribuir em dobro. Né? Deus não fica
dependendo da companhia.
Obrigado pelo convite.
Obrigado,
e assiste o Vem Pra Mesa, compartilha e espalhe esse link aí para a gente atingir 1000 visualizações rapidamente. Obrigado.
Tá muito bom. É isso, pessoal. Semana que vem tem mais. Tchau.